O deputado Pedro Westphalen já foi 4 vezes deputado estadual, tendo sido também presidente da Assembleia Legislativa e 2 vezes secretário de Estado. Agora cumpre seu primeiro mandato como deputado federal. Um balanço da sua atuação para os ouvintes da Rádio Agerte, deputado Pedro Westphalen.
Prazer muito grande me dirigir a Agerte, a todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Um mandato completamente diferente. Brasília são outras funções, outras atividades, outros objetivos. Cada um tem a sua importância na sua instância. Deputado estadual tem umas funções, o vereador tem outras funções e o federal tem outras funções. Estou focando no meu trabalho muito na área da saúde, que sempre foi minha bandeira de vida, e procurei fazer parte da Comissão de Seguridade Social e da Família, onde está a Subcomissão da Saúde, que eu atuo fortemente. Estou fazendo parte também da Comissão Especial das Santas Casas, com vice-presidente da Região Sul, representando Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. São atuações muito importantes. Faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura. Talvez dos mais expressivos trabalhos é na área do municipalismo. Até porque o Gladimir Harold, que era meu chefe de gabinete por 12 anos, hoje ele é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. E eu faço parte das 2 frentes parlamentares de representação dos municípios. Uma presidida pelo deputado Silvio Costa, de Pernambuco, que é a comissão, a frente parlamentar em defesa dos municípios, e a presidida pelo deputado Herculano, de São Paulo, que é a que vai revisar o Pacto Federativo, frente parlamentar do Pacto Federativo, onde nós pretendemos fazer uma inversão dessa pirâmide de distribuição de dinheiro e de verbas para os municípios. O próprio presidente Bolsonaro tem dito em todas as suas falas: menos Brasília e mais município. E isso vem se tornando realmente efetivamente uma realidade. A Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, também avançamos bastante, a deputada Silva que preside, e uma frente parlamentar de reformular completamente a tabela do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, várias frentes, todas elas afins com o nosso programa, e a Frente Parlamentar da Agricultura. Sendo aqui do Rio Grande do Sul, não tem como não participar para apoiar os deputados que são mais ligados ao setor, mas estamos juntos com eles aí nas transformações. Temos uma atuação mais de participação na hora de votação do que uma participação mais efetiva ali. Mas, no municipalismo, sim, isso atinge diretamente os municípios. Eu consegui, numa disputa lá, ser presidente de uma comissão especial implementada pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, que vai tratar do 1% de aumento do FPM para os municípios. E isso praticamente dobra a arrecadação do município. O FPM, para os municípios que têm menos de 50 mil habitantes, ele é uma das principais fontes de arrecadação. Para os municípios menores, ele é a principal fonte de arrecadação. E esse 1%, se nós conseguirmos aprovar esse ano essa PEC, que é a 391 de 2017, do senador Arthur Lira, lá do Nordeste, de Alagoas, permite que já no ano que vem entre 0,25%, que é mais de 1 bilhão para os municípios. No outro ano, mais 0,25%, depois 0,52% em 2023, então aí sim 1%, que significa mais de 5 bilhões e meio de reais para os municípios. Consegui fazer uma comissão que abreviasse, por quebra de interstício, a tramitação dessa comissão. Ela teria que regimentalmente ter 10 sessões para receber as emendas, essas não pode abortar, e depois 40 sessões para fazer audiências públicas e debater o tema. Como é um tema que já está debatido, já passou pelo Senado, já voltou para o Parlamento, e se voltar para o Senado de novo, agora ele tem que voltar com alguma alteração e alguma emenda, então aí não sai mais votação nenhuma. Conseguimos convencer os deputados, consegui fazer com que fosse abortada aquelas 40 sessões, então nós temos mais 3 atividades. A audiência pública em Brasília, com todos os elementos e órgãos ligados ao setor, né? Ministro da Economia, Corpo Funcional da Câmara, do Senado, a representação dos municípios do Brasil inteiro, enfim, a Secretaria da Fazenda também, Ministério da Fazenda também. Depois uma etapa em Goiás, em Santa Catarina, dia 17, dia 24 em Goiás, e dia 26 eu quero votar o relatório para em julho estar para plenário. Aí é uma conversa que vamos ter com o presidente para pautar essa que é uma agenda positiva, já tem por parte do governo um ok, praticamente acertado nesse sentido. Então, um trabalho com um resultado imediato para os municípios que nós estamos fazendo. Um outro resultado de uma ação conjunta dessas frentes parlamentares foi a aprovação agora do orçamento impositivo e também dos royalties do petróleo, em que vão vir 30% para os municípios e estados, 15% para os municípios e para os estados. Agora, em outubro, nós teremos um grande leilão da Petrobras, que deverá dá entre 6 e 10 bilhões de reais, e isso fará que 30 bilhões virão para os estados e municípios, 15 bilhões para cada um. É bastante dinheiro, e queremos ver se até o final do ano ou início do ano que vem isso se concretiza também. um grande passo que se deu no avanço de dotar os municípios, que é onde a vida acontece, de recursos efetivamente e instrumentos para que o prefeito possa exercer a sua função na plenitude. Trabalhos essenciais que nós temos feito lá com resultados imediatos para a população.
E como está sendo o seu relacionamento com o governo Bolsonaro?
Não, muito bem, relacionando bem com ele. Acho que o governo vem para fazer transformações e modificações. Eu acho que a grande pauta do Bolsonaro tem que ser a reforma da Previdência. Acho que tem que começar a deixar de lado algumas questões para não criar atrito. A reforma da Previdência, ela precisa ser feita. O Brasil precisa que seja feita. E é fundamental a gente focar nisso, discutir bem de forma. Tem dois pontos que o Partido Progressista já deixou muito claro que não concorda, que já foi aceito e não repercute no trilhão do governo, que é em relação ao produtor rural, principalmente o pequeno produtor, e o BPC, que é o benefício previdenciário continuado daqueles que não têm nada e a partir de 65 anos passam a receber uma verba. No mais, nós estamos aí de acordo, vai se discutir um pouco o magistério, talvez capitalização, mas nada que impeça aquele objetivo de 1 trilhão em 10 anos para poder equilibrar as contas e o Brasil voltar a ter credibilidade. Ninguém investe num país quebrado, ninguém investe num negócio que quebre, e o Brasil, da maneira como está indo, se não mudar a Previdência, ele vai seriamente rumar para total inadimplência.
Ouvimos o deputado federal Pedro Westphalen. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.